Olá, bom dia, sejam bem-vindos à primeira hora de mais uma edição do A Nossa Terra aqui na Rádio Clube de Penafiel, o programa produzido pela Direnor que todas as semanas lhe dá a conhecer o que de melhor existe e se faz na região do Tâmega e Sousa. Vai dar destaque agora ao Clube de Ténis do Marco, no Conselho do Marco de Canaveses. Fundado em janeiro de 2000, mas com atividade anterior a esta data, o Clube de Ténis formou já grandes atletas, organizou grandes eventos e tem uma grande dinâmica no ténis adaptado em cadeira de rodas. Recordo que este programa vai ficar disponível em podcast, no Facebook e no site da Rádio Clube de Penafiel a partir de amanhã.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, o Clube de Ténis do Marco, no Marco de Canaveses, e Roda Ativa BTT, em Penafiel, com o apoio Smash Events. Mais de 20 anos de experiência na organização de eventos desportivos. Mas somos hoje muito mais do que isso. Pode recorrer aos nossos serviços se procura também especialistas em marketing promocional. Saiba mais sobre nós em smashevents.com.
Em nossa terra, há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
São oficialmente 23 anos a bater bolas com as cores do Clube de Ténis do Marco. Mas a história da modalidade no concelho e do movimento que levou ao clube é mais anterior à fundação desta coletividade. António Brandão.
O dia 8 de novembro de 2000 marca a fundação do Clube de Ténis do Marco. Nasceu impulsionado pelo gosto comum de um grupo de amigos que já praticava a modalidade no único campo existente no concelho, na Torre de Novões, mas também no campo particular de António Macedo, que viria a ser fundador. A ele juntam-se, enquanto sócios fundadores, José Alberto Sousa, Carlos Manuel Pereira e Paulo Jorge Santos. O objetivo era dinamizar o ténis na região. Inicialmente, os treinos eram apenas aos sábados de manhã, isto já depois de terem conseguido convencer o experiente professor Paulo Silva a tornar-se no primeiro a ensinar a modalidade no Clube de Ténis do Marco. Muitos outros assumiram esse papel de professor no Clube de Ténis no Marco, alguns com o feito de terem conseguido formar grandes atletas. Guilherme Valdoleiros ainda hoje se destaca no ténis e Maria João Santos também já deu muito que falar. A organização de eventos ia acompanhando a boa performance desportiva de alguns atletas. Os dois cortes do Clube de Ténis do Marco foram palco de muitos Opens de ténis femininos, com presença de grandes atletas nacionais e internacionais e grandes prizes moneys, prémios chorudos, traduzindo. Com cerca de 40 atletas federados atualmente, o Clube de Ténis do Marco destaca-se também por ser inclusivo, tendo torneios e atletas de ténis em cadeiras de rodas com brio suficiente para chegarem à seleção nacional e que arrecadam outras tantas conquistas.
Descrita que está um pouco da história do Clube de Ténis do Marco, é tempo de passarmos à conversa com os nossos convidados aqui em estúdio. São dois e são eles José Sousa, o presidente do clube, e Débora Abreu, a professora de ténis. Olá, bom dia, obrigada pela presença.
Olá, muito bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Penafiel.
Ora, vamos começar então esta conversa pelo presidente. José Sousa, ele tem 56 anos, nasceu no Brasil, mas veio para Portugal com apenas 3 anos de idade. Está no Marco há cerca de 40. Contabilista de profissão, começou a sua ligação ao ténis aos 14 anos, na prática, com amigos, na Torre de Nevões, na freguesia de Taboada, no concelho do Marco. Mais tarde, por volta dos 18 anos, foi jogar para o Porto, treinando no Estrela Vigorosa, onde esteve cerca de 4 anos. Participou em vários torneios federados, entre os 20 e os 27, e também já foi árbitro de cadeira. É presidente desde a fundação do Clube de Ténis do Marco, ou seja, desde 2000 e até aos dias de hoje. José Sousa, como é que começou, antes de mais, este seu gosto pelas raquetes e pelas bolas?
Digamos que eu acho, penso que quase todos os miúdos começam é pela bola de futebol. Eu, como não tinha muito jeito para o futebol, porque pratiquei antes de ténis futebol, e como não tinha muito jeito, talvez lembrei-me de outros tipos de modalidades. As modalidades no Mar Canaveses eram escassas, não é? Futebol, se calhar handebol e atletismo, e acho que mais do que isso não existia. Portanto, havia a disponibilidade de um único campo no concelho, que era na Torre de Nevões. Havia dois professores com uma idade já um bocado, digamos, avançada, pronto, teriam quase a idade que eu tenho agora, perto de 50 anos, que praticavam a modalidade, jogavam só entre eles e me convidavam. Era um rapaz que, pronto, caídos, que se calhar gostaram, e eu comecei a jogar com eles. E a partir daí começa aquele gosto pelo ténis. Arranjei depois outros miúdos da minha idade, eu digo miúdos que nessa idade eu era miúdo, portanto começámos então a praticar essa modalidade, que era uma modalidade que no concelho total acho que ninguém praticava, a não ser essas duas pessoas, que até eram professores, um era de inglês na escola secundária e outro era de educação física, e eu fui com eles e a partir daí começámos essa modalidade a desenvolver no Mar Canaveses.
Portanto, e depois passo a passo, tempos depois, criaram então o clube. Como é que foi este avanço?
Este avanço começa porque a gente, quando entra numa modalidade que gosta, que foi o meu caso, e eu gosto de pádel, que também é com raquetes, os esportes de raquete, gosto deles todos. O pádel é muito mais recente, não tem nada a ver, mas na altura eu senti que, ao gostar daquilo, tinha que evoluir. E no Mar Canaveses era impossível evoluir, eu tinha mais dois ou três colegas. Então, o que fiz, porque ainda era muito novo, queria ir já para o Porto, mas era impossível, com a idade que era 14, 15 anos, por essa idade, ainda aguentámos ali dois aninhos a jogar só na Torre de Nevões, pronto, éramos sempre os mesmos, ao fim de semana, à semana quando era nas férias, e depois quando surge a possibilidade de conseguir ir de comboio para o Porto, já sozinho, aventurei-me nessa situação. O Vigorosa era uma situação que ficava um bocadinho longe de Campanhã, mas eu fazia aquela parte a pé, de Campanhã a Vigorosa, que ainda é um bocadinho, mas pelo gosto conseguia, e tive lá aulas, pagava as aulas, e a partir daí é que então começo a desenvolver um ténis. Já eu chegava ao mar, que era aquilo que batia a bola, que os outros não batia, e portanto aí começa a surgir a situação que, alto, nós todos queremos evoluir, porque isto, o ténis é bonito, mas nós já, aqueles dois professores que jogavam um ténis só de passar bolas, nós já jogávamos um ténis de bater na bola, e portanto já era uma evolução muito grande, e os outros dois que jogavam comigo, que eram António Macedo, e salvo erro um que faleceu, que era um engenheiro, mas já não está entre nós, mostraram um interesse, e nós começámos então a evoluir para uma situação de temos que crescer. E a partir daí é que então surge a ideia, depois de estar já no Porto, de se fazer um clube, com, aliás, os fundadores na altura, o António Macedo, o Pedro Costa e Silva, e talvez o Paulo Santos eram os únicos que jogavam ténis. Todo o resto, que fazia parte da própria direção para constituir o clube, nem sequer jogavam ténis.
Eram amigos?
Eram amigos, mas depois começam a jogar e aí abre-se as portas e começa a vir crianças, começam a vir pessoas para jogar ao clube, para jogar no clube.
E foi fácil esses primeiros tempos cativar, porque o futebol era, ainda é, mas era o desporto mais, era o desporto rei. Foi fácil nesses primeiros tempos, até porque era uma novidade.
Era uma novidade. Não era nada fácil, porque, aliás, um de nós é que começou a tentar dar aulas. E eu, o António Macedo, tentar dar aulas, temos de ser realistas, isso não é pedagógico, porque nós não tínhamos as condições
mas
e as qualidades.
Possível.
Mas era o possível. E daí é que surge, então, o Paulo Silva, que me dava aulas no Porto, que se prontidou a dizer, não, eu posso ir ao barco, eu vou ao barco, vamos marcar aos sábados de manhã, eu vou para o barco. Se tivesse um aluno, eu vou no mesmo ao barco. O engraçado é que começámos e passado 2-3 meses, não tínhamos um, mas tinha mais de 20 alunos, miúdos, a ter aulas com Paulo Silva, e ele começou então a vir aos sábados, todos os sábados, e depois ainda vinha mais um dia por semana. Portanto, eu acho que no meio daquilo tudo, sendo futebol um desporto de sucesso,
claro,
não haja dúvida nenhuma, o ténis se engrou nessa situação.
Muito bem, agora para percebermos um bocadinho melhor então a história da fundação do clube, que já aqui falou, mas vamos ouvir mais dois sócios fundadores desta coletividade, também já falou neles. António Macedo, que tem 62 anos, é natural de Fornos, também no concelho Marco de Canaveses, e pratica ténis desde os seus 17 anos. Começou precisamente com José Sousa, o atual presidente, com jogos, como já ouvimos, na Torre de Nevões. O atual vice-presidente foi atleta federado durante aproximadamente 20 anos e ainda ganhou alguns torneios locais, tendo também alcançado bons resultados a nível nacional na secção de veteranos. Trabalha na Conservatória do Registro Civil do Marco. Pedro Silva, de 50 anos, nasceu em Moçambique, embora resida no Marco de Canaveses, desde 92. É economista, começou a bater as primeiras bolas com os seus 14 anos, em Lamego. Já gostava de ténis, acompanhava pela televisão. Fez também parte da fundação deste clube, onde é o atual vice-presidente para a área financeira. Continua a praticar ténis e também tirou o curso de árbitro de cadeira. Vamos ouvir, por esta ordem, António Macedo e Pedro Silva sobre os primórdios desta coletividade.
Eu e o José Alberto gostávamos da modalidade, éramos opositores no campo, mas não na vida, éramos e somos amigos. E na altura arranjámos um grupo de amigos, constituímos uma associação e pedimos ajuda à autarquia. E aquele campo, ou os campos, os atuais campos, na altura estavam entregues, estavam abandonados, mas já tinham sido hóquei, tanto quanto sei, eu me lembro. E a partir daí começou a correr bem e estamos cá até hoje. Tanto quanto sabíamos, era o único, na Torre de Nevões, era o local onde havia o único campo de ténis no mar. Fomos lá jogar muitas vezes, a partir daí, com o interesse em crescendo, fomos para o Clube Vigorosa Sport e para outros clubes, e fomos-nos desenvolvendo, e com isso desenvolvendo também a modalidade aqui. O Paulo já tinha uma longa experiência, conseguimos captá-lo, travámos amizade. Nem sei muito bem como, mas também é nosso amigo até hoje e foi quem cá esteve nos primórdios do ténis marcoense. Tivemos outros, muitos treinadores, a Ana Catarina Nogueira, a Ângela Cardoso, ou, inclusive oferta de treinadores que trabalhavam na, com a seleção da Roménia, através da Adriana Mingeriano, que cá fez o torneio, o Ricardo Oliveira também fez um bom trabalho. Em relação àqueles Opens todos que se fizeram, vejo com alguma nostalgia, porque os patrocinadores foram-se, não é? Os tempos alteraram-se, mas fizeram-se grandes torneios internacionais. A par dos WTAs, nós conseguimos fazer torneios com prize money bem vantajoso para as atletas. Aliás, vinham de muitos locais do mundo. O ténis inclusivo também começou a correr bem, já é um projeto mais recente, mas felizmente conseguimos congregar e há muitos atletas e temos, acho que podemos ainda crescer nesse aspecto.
Havia, mas em casas particulares, não é? De algumas pessoas, especificamente em casa do Sr. António Macedo, que ele tem lá campo de ténis, e éramos lá que jogávamos, e na Torre de Bons também. E entretanto havia um espaço aqui completamente degradado aqui na cidade do Marco, junto no complexo esportivo do Marco, que estava completamente degradado, e então um grupo de pessoas amantes da modalidade juntaram-se para e apresentaram um projeto à Câmara, no sentido de da Câmara ceder a exploração para o futuro Clube de Ténis do Marco, que se veio a constituir em 2000. Com esse grupo de pessoas amantes da modalidade, criaram essa associação, o Clube Ténis do Marco, no sentido de promover aqui o ténis e criar uma escola de ténis para a aprendizagem do ténis e para a organização de torneios e eventos ligados ao ténis. Os Opens que nós organizamos, foram 6 ou 7, penso eu, os Opens, sempre na modalidade de ténis feminino, não é? Sempre foi o Open Feminino Ténis. Foi os momentos mais altos que o Clube Ténis do Marco teve, porque tiveram aqui atletas de grande renome internacional. Era um torneio internacional para o pai da Catarina Nogueira, não é? Nacional, e tiveram cá atletas russas eslovenas, checas, prize money era bastante significativo, não é? E na altura tínhamos excelentes apoios por parte não só da Câmara, como também de parceiros e patrocinadores privados, e sempre foram torneios com altos e elevados prize money.
regressamos a estúdio para perguntar, Presidente, já nos falou do Paulo Silva, que foi importantíssimo por ter sido o primeiro treinador, o primeiro a ensinar ténis no concelho, mas depois houve mais treinadores importantes que por lá passaram. Quer destacar alguns, explicar-nos a importância deles?
Sim, é importante. Eu gostaria de falar de todos, que era para não falhar, mas é quase já impossível.
Sim, já são
porque
muitos anos.
Passaram uma série de treinadores, porque também temos essa situação. Estamos no interior e devemos ressalvar essa situação. Os treinadores são todos do litoral, ou eram, agora já não é, porque temos aqui a Débora ao nosso lado, que depois irá falar, ainda bem, porque não é do litoral, mas todos estes que eu falo vinham do litoral para o interior, e é um bocado complicado. Mas devemos realçar a Ana Catarina Nogueira, uma das melhores jogadoras portuguesas. Ela depois começou a dar aulas de ténis e deu aulas de ténis no Marco. Tínhamos a Ângela, que era de Guimarães, também é interior, mas era uma atleta também de renome na altura. Também deu aulas no Clube de Ténis do Marco. E um dos grandes mentores, na minha opinião, porque fez dois grandes jogadores, que é o Guilherme Valdeleiros e a Maria João Santos, é o Ricardo. O Ricardo, que atualmente acho que até está em França, não sei se até estará a exercer como professor, mas está em França. Por último, tivemos o António Moreira com dois filhos aqui no Marco, que estão no Luxemburgo e que estão a fazer sucesso, portanto, na carreira de professores de ténis. Portanto, acho que temos aqui uma panóplia de treinadores que...
De uma referência. Portanto, já que estamos a falar de treinadores, vamos passar a bola, por assim dizer, à nossa convidada, a Débora, que é precisamente treinadora. Ela que é uma jovem, tem 25 anos, é natural de Vila Nova de Gaia, mas reside no Marco de Canaveses. O mundo do ténis surgiu na sua vida aos 17 anos, quando aderiu ao Clube Ténis de Gaia, onde jogou cerca de 4 anos. Passava lá os seus dias. Entretanto, aos 20, mudou-se para o Marco e descobriu o clube de ténis local. Já conhecia o professor Fernando Moreira, que à época dava aulas. Desafiou-a então a tirar o curso de professora para poder ajudá-lo. Ela aceitou. Começou então por ensinar o sub-10, até à saída do professor Fernando, em que teve de assumir mais responsabilidades. Atualmente dá aulas todos os dias, exceto à quarta-feira e ao domingo, e é responsável por todos os escalões, sub-11, sub-13, sub-15, sub-19, séniores, veteranos e desporto adaptado. Débora, isto é uma grande responsabilidade.
É verdade, é uma grande responsabilidade lidar e ensinar tanta gente.
E com idades tão diferentes.
E com idades tão diferentes e com personalidades ainda mais diferentes. É um motivo de orgulho, porque apesar de serem todos diferentes, cada um com a sua personalidade, acabam por encher-me de orgulho das pessoas que saem dali, outras que se mantêm, porque o ténis é um desporto, certo, mas no meu ponto de vista, o Clube Ténis de Marco é família. Eu para mim, enquanto treinador, acho que é família e as pessoas vão lá, sim, para jogar, sim, para se divertirem, sim, para praticarem desporto, mas também é um momento em família, é um momento que saem dos trabalhos, das escolas e vão para lá desanuviar do dia-a-dia, conviver com a professora. Há deles que sei que confiam em mim com a vida deles. É muito satisfatório mesmo.
Quando foi desafiada a aceitar este grande barco, o que é que a motivou a aceitar, a dizer sim?
É um desafio e eu gosto de desafios. Eu sou uma pessoa que não está parada e gosto de aceitar novos desafios. Na altura não sabia para o que ia, foi assim um bocadinho às cegas. Pronto, já ajudava na altura quando jogava no Clube Ténis Gaia, ajudava a professora na altura com os mais novitos, lá está, sempre com a faixa etária mais nova, ajudarem a aquecerem, passarem umas bolas, digamos assim. Pronto, e vim para aqui para o Marco e os miúdos a mim encantam-me, eu gosto de miúdos, portanto, tudo bem, até aí tudo bem. Quando o professor Fernando se foi embora, pronto, é um desafio, vamos lá.
É outro.
E por que não, exatamente, e por que não? Eu já lá estava, portanto, o que é que poderia dar errado? O que é que poderia não resultar? E seguimos até o dia de hoje.
E tem resultado.
Certo.
Qual foi o ponto mais alto, se é que podemos dizer, enquanto treinador, obviamente, aqui do Marco?
O ponto mais alto foi quando fizemos torneios internos. Os alunos, até à data, pelo menos que eu saiba, não tinham feito torneios internos e acho que eles aderiram muito bem e gostaram, porque lá está, acho que é uma primeira abordagem de torneios muito boa, porque lá está, eles jogam com pessoas que conhecem, ou seja, sentem-se mais confortáveis, estão na zona de conforto deles, apesar de terem o mesmo espírito competitivo. E então acho que foi um momento, no meu ponto de vista, mais alto.
Portanto, enquanto treinadora, quais são assim os requisitos? Se é que há requisitos para para se jogar ténis?
Os requisitos é trazer boa vontade, alegria e querer realmente lá estar, porque acho que é o fundamental, é ir de espírito aberto e querer aprender, lógico.
E os mais novos, regras gerais, chegam-lhe porque por influência de mais dos pais ou de algum familiar ou por vontade própria?
Temos de tudo, que chegam por vontade, na faixa etária dos 12 para cima, 12 até aos 15, eles chegam por vontade própria e gostam e conhecem e já ouviram falar na escola e vão sempre por meio de amigos, o amigo jogou ou joga. Os mais novitos, é sim pelos pais que lá está, querem fugir um bocadinho ao habitual, que é o futebol, ou as meninas porque não têm assim, ou é dança, e então vão para o ténis, que é um desporto completamente...
Para todos e para todas.
Para todos e para todas, exatamente.
Presidente, ainda é fácil cativar novos atletas?
É.
Ou agora é mais fácil do que nesses inícios?
Agora é mais fácil porque a projeção do clube é muito maior. Tem muito maior conhecimento e, portanto, os miúdos e os pais... E também eu acho que não devemos esquecer aquela coisa que qualquer pai tem, porque toda a gente pensa que pode, às vezes, ter ali um Nadal, um Alcaraz, ou sei lá, outro jogador mesmo de elite.
O Ronaldo do ténis.
Exatamente. E, portanto, há muito, apesar de que muitos deles passam primeiro pelo futebol. Eu, a experiência que tenho destes anos todos, é que primeiro o miúdo passou no futebol, que é logo ao lado do nosso clube, portanto, está mesmo acima. O Futebol Clube do Marcos está mesmo acima. Tem treinos e tem captação de miúdos. Eu acho que eles passam, quando o miúdo que fica, digamos, não é encostado, eu vou dizer encostado entre aspas, quer dizer, que é um miúdo que fica no banco, que depois vai, se calhar, aos jogos e o treinador não o põe a jogar, começa a perder o ânimo e o próprio pai ou a própria mãe que também vê aquilo,
tem outra opção.
E já tivemos resultados. Tivemos a miúdos que é o caso, o Guilherme Valdeleiros, que esteve no futebol. O pai disse um bocado que também o ambiente era um bocado mais de... Eu não vou dizer que é educação, porque eu não quero entrar por aí, não é falta de educação, mas é assim mais... Pronto, mais efusivo na medida como as pessoas falam, os pais e mães daqueles miúdos todos, e pronto, e na altura foi o que ele disse. Mas eu estou convencido que foi mais naquela situação, como não era titular, como não estava no banco, vamos tentar outra coisa. E... na boa hora o fez, porque ele foi para os Estados Unidos, ele teve que numa bolsa nos Estados Unidos, à custa de ténis, e desenvolveu o ténis, ainda agora esteve a fazer um 25, salvo erro, 25 mil euros, 25 mil dólares, desculpa, no Algarve, e está ainda a praticar, portanto, são aquelas opções que às vezes fazem os pais para tentar e que correm bem.
Corre bem.
Mas não tenho dúvidas que a aderência cada vez é maior. As condições do clube é que não são as melhores, porque senão aquilo então crescia
seria
muito mais.
Seria mais, mas já lá vamos.
Já lá vamos.
nestes anos, enfim, muitas coisas, há muitos motivos de orgulho, obviamente. Em termos de eventos, de provas organizadas por vocês, algum que destaque?
Ah, já. Havia os torneios que a gente houve. A gente fez uns torneios femininos a nível... que em Portugal eram os melhores torneios que se faziam a nível feminino. E temos pessoas do ténis, como o Manuel Pérez, que são expertos na matéria. Nós temos recortes de revistas e tudo que acontecia na revista do ténis, a dizer que, efetivamente, nós fazíamos um torneio a nível feminino, claro. Estamos a falar de masculino, por isso aí há Prize Monas, há Estoril Open, são outros 500. Mas a nível feminino, em parceria com o TMM... porque a TMN, quando era TMN, que agora é alto,
agora isso, não é?
Porque alguém pode estar a ouvir e até pode já não saber o que é, mas antigamente era a TMN, havia um torneio, o circuito TMN. E o melhor torneio feminino do circuito TMN era o de Mar Canaveses. Nós chegámos a ter as bancadas completamente repletas, o que não era muito normal nos torneios, e portanto aquilo era mesmo de sucesso. Aliás, fomos lembrados numa das edições do Jornal da Noite da TVI, pelo presidente atual da República, Marcelo, que mencionou que ia haver o torneio ténis feminino de Marco, portanto, numa dessas edições, portanto, é porque tinha sucesso.
Com certeza que sim. Ora, quem teve a oportunidade de participar nestes afamados Opens do Marco, que curiosamente também foi treinadora no clube, foi Ana Catarina Nogueira. Ela que é natural do Porto, é atualmente jogadora profissional de pádel, 11 vezes campeã nacional e única atleta do nosso país a ganhar uma prova do Circuito Mundial Madrid Masters em 2019. No ténis foi 3 vezes campeã nacional absoluta, 11 vezes titular da Fed Cup, seleção nacional, vencedora de 3 provas em singulares e 2 em pares. Participou ainda em vários quadros principais do Estoril Open. Ao A Nossa Terra, Ana Catarina recordou então os Opens de ténis femininos no Marco e destacou o ponto mais alto que por lá viveu enquanto treinadora.
Não me recordo bem o ano em que começou a ligação ao ténis do Marco, mas recordo-me que surgiu por convite do Pedro Costa e Silva e do António Macedo e fizeram-me o convite para ir dar aulas ao Clutejo do Marco e dinamizar um pouco mais o clube. Recordo-me que os Opens de ténis femininos no Marco eram sempre grandes eventos, mobilizavam muita gente, havia sempre gente, muito público na bancada, gente no clube, na própria cidade havia publicidade ao torneio e as pessoas envolviam-se muito no evento e era sempre um torneio que acarinhavam muito as jogadoras, que tinha muito, muito público e era sempre um excelente torneio que todas as jogadoras não queriam faltar. Um momento mais alto, claro, foi, recordo, quando ganhei o torneio, ganhei um dos Opens no Glutens do Marco, como atleta, um torneio com grande repercussão. Recordo esse momento com a vitória e o título com grande felicidade e carinho. E como treinadora, as aulas eram em grande parte com crianças e jovens da cidade que estavam a contactar pela primeira vez com o ténis, mas lembro-me de, por exemplo, da Maria João Santos, que penso que é do Marco e foi uma atleta que chegou a ir à Seleção Nacional de Jovens e começou a jogar ténis aí no Clutens do Marco.
Presidente, acabamos de ouvir uma expert que nos falou destes Opens do ténis. Acredita ou gostava que se voltasse a realizar um evento deste género? No concelho, obviamente.
Sim, claro que sim. E esperamos ainda vir a realizar. Se não for eu, que seja outra direção, mas esperamos vir a realizar quando as coisas
quando
se tivermos
possível
as condições. Se calhar iremos falar mais disso à frente, penso eu.
Vamos.
Seria aí mesmo.
Por falar em eventos, não nesta dimensão, obviamente, mas agora no mês de maio vocês têm um evento também importante.
Sim, é um evento, é um torneio que vamos fazer, com uma parceria até com o Vítor, que nos ajuda, juntamente com a Débora, com a professora, estamos a preparar, porque isto de fazer alguns torneios é complicado. E é um bocadinho difícil porque tem que se arranjar toda uma logística que às vezes não é fácil. E depois, porque se falham jogadores, a gente fica um bocado frustrado. Mas, pelo que eu estou por dentro, atualmente acho que este torneio vai ter sucesso. Vai ter sucesso porque é um quadro de 32 jogadores que dá-me a impressão que vai estar completo e basta isso para ter sucesso. Portanto, vai ser uma prova que também vai dar valor ao Marco Canaveses e àquelas pessoas que gostam de ver. Porque, como já tinha dito anteriormente, nos femininos, nós tínhamos uma massa humana a ver que era bastante importante, que não é normal nos clubes, nos torneios externos, federados, que se fazem por aí. Este estou convencido que vamos ter, porque eles estão a trabalhar muito bem essa parte.
Portanto, esperam então casa cheia.
Exatamente.
Para nos falar melhor sobre este torneio social, nada melhor do que falar então, ou do que ouvir o grande organizador desta iniciativa. Vítor Marques, que tem 35 anos, é natural de Vila Boa de Quires, mas reside no Marco de Canaveses, mesmo em frente aos dois campos de ténis do clube. Começou a praticar a modalidade com cerca de 8 anos e não parou mais até aos dias de hoje. Tem um palmarés interessante no que diz respeito aos torneios sociais, é impulsionador de um torneio desse cariz, o Open Cidade do Marco, que se vai realizar então de 27 e 28 de maio. É aberto a todos os adultos interessados, homens e mulheres, experientes ou não nesta modalidade. Ao A Nossa Terra, Vítor diz que sentiu que era quase um dever organizar este torneio como forma de ajudar a dinamizar o clube e que espera mais de 40 participantes. Contou ainda que está também a tirar o curso de treinador desde o dia 17 de março deste ano, com o objetivo de poder ajudar ainda mais o clube do seu coração.
O que me faz continuar a ajudar, se calhar é um bocadinho também o gosto pelo próprio ténis, percebes? Pronto, e depois como já existe uma ligação de 20 anos, ali à volta daquele clube, eu acho que é quase uma mistura dos dois, o gostar da modalidade em si e a relação que se foi criando com as pessoas lá estão no clube, já desde sempre que eu conheço, foram sempre os mesmos. A minha ideia foi retomar porque acho que temos lá um clube com uma capacidade enorme para fazer este tipo de coisas. E eu digo isto porque, apesar de não ser nada a nível nacional, mas já percorri muitos clubes, principalmente aqui da nossa zona, e eu vejo clubes, se calhar com instalações bem, bem piores que as nossas, a fazerem coisas bonitas, percebes? E custa-me viver ali há 20 e tal anos, em frente aos clubes, e ver um clube com tanto potencial, e eu já fui a muitos torneios, e existe campos que nenhuma bancada tem. E não é por isso que deixam de fazer atividades, percebes? Nos clubes, e nós temos dois campos, temos balneários, temos uma sede incrível, que foi uma coisa que foi feita recentemente, já tem uns anos, mas foi feita após o clube existir. E sei que somos um clube que tem ali grande potencial, basta as pessoas quererem e haver entre ajuda entre todos. E eu acho que temos ali um clube que temos potencial para fazer ali coisas engraçadas. É um torneio social, ou seja, é aberto a toda a gente que se queira inscrever, amantes da modalidade ou não, toda a gente pode se inscrever. Vai-se realizar no fim de semana de 27 e 28 de maio, apenas, serão apenas esses dois dias, só se por alguma adversidade, como por exemplo o tempo, que é a maior adversidade que temos, porque como não temos campos cobertos, se chover, seremos obrigados a adiar, mas está apontado para o dia 27 e 28 de maio, vamos ter o quadro masculino, que vai estar limitado a 32 pessoas, assim como ao quadro feminino, que também estará limitado a 32 pessoas. A inscrição terá um valor simbólico de 10€, valor esse que ficará, se nós no final do torneio precisarmos dele para cobrir algumas das despesas que tivemos, será para essa finalidade. Caso não tenhamos, o valor vai ser guardado, esse valor será guardado, para futuramente ser gasto no clube, seja com a ajuda para a compra de bolas, compra de material para as próprias aulas que futuramente iremos dar. O curso de treinador era uma coisa que eu já queria há bastante tempo, já venho a pensar há bastante tempo, mas surgiu-me esta nova oportunidade de o fazer e claro que não podia deixar o Clube de Ténis do Marco de lado. Voltámos ao início e são 20 e tal anos à frente daqueles campos. E claro que quando ambicionas tirar um curso de treinador e tens a possibilidade de ter um clube à frente da tua casa, claro que nem pensas que querem mais nada, pensas em um dia, se eu conseguir, se eu puder, se me permitirem, eu gostava de dar aulas aqui, porque cresci aqui, toda a minha carreira, entre aspas, enquanto tenista, foi feita aqui, porque não acabar como treinador?
Presidente, falemos agora de algo também importante, que é o ténis em cadeira de rodas.
Sim.
Porquê é que decidiram abraçar este projeto desde a primeira hora?
Ora, este projeto desde a primeira hora foi acarinhado por nós porque houve a iniciativa de um atleta do Marco Canaveses, que é o Cristiano, que mostrou muito interesse e quando acontece uma modalidade, um desporto inclusivo, nós estamos de portas abertas na totalidade. Aliás, de tal maneira que havia gratuidade até para ele se fosse necessário. Claro que depois as coisas vão evoluindo, temos a professora que tem que ser remunerada, como é normal, e aqueles que têm possibilidade será normal, mas nós temos essa situação que abrimos as portas por completo para que a modalidade progredisse e fosse uma realidade. e devemos exaltar que é a nível de Portugal, é o clube, neste momento já não, mas quando nós começamos, e aí é que está a evolução, que falo já a seguir, mas quando começamos era o clube que tinha mais atletas de cadeira de rodas do país. Portanto, realizámos as provas, vamos a provas com os nossos atletas, e daí via-se que era o melhor clube a nível nacional, com atletas inclusivos de cadeira de rodas. Há uma evolução natural de alguns que têm que evoluir, porque depois já pensam em altos torneios, altas competições, e portanto saíram para clubes que terão melhores condições, que é o caso de Lousada, que tem é o José Sousa, temos outro, o Paulo, outros que foram para o Porto, pronto, isto é normal no ténis. Agora, o que nós fizemos é que é uma grande coisa, é que as portas estiveram abertas para eles começarem, e continuamos assim. Há miúdos que vêm, que têm algumas aulas já aqui com a professora Débora, alguns ficam, outros não ficam, mas isto é normal, é como as pessoas, sem serem cadeira de rodas, quando vão, jogam um mês, dois meses, e depois vê que aquilo não é, também sai. Na situação deste desporto, inclusive, nós estamos muito bem, porque têm ficado atletas, e isso dá-nos um grande gozo, e para nós é uma realidade.
Débora, como é que funcionam os treinos para estes... Para estes atletas, terão de ser adaptados, obviamente.
Os treinos funcionam exatamente de mais ou menos da mesma forma, porque eles jogam exatamente como as outras pessoas normais, só que numa cadeira de rodas, mas a nível de pegas e tudo o resto é quase tudo idêntico. Portanto, os exercícios, claro, existem alguns que têm que ser adaptados, mas de resto, completamente normal, o que é muito bom, porque lá está, é um desporto que eles conseguem jogar com pessoas que jogam de pé, e é bom para ambos, claro.
É um desafio acrescido para si também enquanto treinadora?
Claro,
ou foi?
Claro que sim, foi sim, no início foi, até porque o desporto adaptado não é muito falado, nem muito quando se tira o curso, não é uma parte muito abrangente do curso. E depois, claro, tive que reaprender ou procurar as pessoas certas, digamos assim.
Também tive que se adaptar.
Exatamente, também tive que me adaptar.
Mas depois é um regalo ver as conquistas deles.
Claro que sim.
De
claro
todos,
que sim.
Mas especialmente.
De todos, claro que sim. Nem que seja o mais pequeno momento deles, de, por exemplo, conseguirem bater uma bola com a pega certa, ou o mexer a cadeira e bater a bola. Tudo isso são motivos de grande orgulho, porque são etapas, são passos que eles vão dando, enquanto que, pronto, as outras pessoas é um bocadinho diferente, mas todo esse processo é, não é só chegar lá, sentar na cadeira e fazer. Eu própria, no início, sentava-me na cadeira e tentava jogar com eles para perceber exatamente essa realidade são realidades diferentes, apesar de que o ténis é igual, ou melhor, para eles pode bater duas vezes a bola, mas de resto as regras são muito idênticas, exatamente. Por isso, sim, é...
Ora, vamos então ouvir o principal responsável pela existência do ténis em cadeira de rodas neste clube. Falo de Cristiano Magalhães, 34 anos. Ele é natural de Manhuncelos e é assistente na Câmara Municipal do Marco. É licenciado em Administração Pública pela Universidade de Aveiro. Ele diz que o ténis apareceu na sua vida quando, em 2005, decidiu ir ver um Open feminino no Marco, onde, recorda, esteve Neuza Silva. A partir daí ganhou um interesse pela modalidade, motivo pelo qual, em Aveiro, no seu segundo ano de faculdade, começou a praticar. Em 2010, depois de ter saído da universidade, começou então a sua ligação ao Clube da Terra. Tentou captar mais gente interessada em jogar ténis em cadeira de rodas, isto porque na altura havia pouca gente. Ao nosso programa, Cristiana explicou as diferenças das regras do ténis regular para ténis em cadeira de rodas, que se divide em duas classes: Open, para atletas com os membros superiores totalmente operacionais, mas com os membros inferiores de mobilidade reduzida, e o Quad, para atletas com membros superiores e inferiores com limitações.
Um registro telegráfico do que é o ténis em cadeira de rodas em Portugal. Em 2003 começa o Campeonato Nacional, com 3, 4 atletas. Dois anos depois, Mário Canaveses, num Open feminino, num ITF feminino, teve uma demonstração da modalidade, portanto, em cima do acontecimento, foi aí que eu vi e tive a primeira vez a experiência do ténis em cadeira de rodas. Depois, por motivos pessoais e desportivos, não pratiquei modalidade, mas em 2008, 2009, na universidade, tive novamente contacto. Depois comecei a praticar, a participar em alguns torneios já desde 2010, provavelmente, sempre federado pelo Ténis do Marco. E daí eu sempre pratiquei, não no nosso clube, mas fui jogando nos torneios nacionais que foram havendo, que eram poucos. O ténis de rodas, temos duas classes, duas grandes classes, que é a Open e a Quad. Em Portugal só temos Open, porque não temos nenhum atleta classificado como Quad. E o Open, uma pessoa para jogar ténis tem que ter mobilidade reduzida, ou seja, tem que ter clinicamente a impossibilidade de correr em campo. Daí o jogo é sempre feito em cadeira de rodas. O Open, os membros superiores dos atletas têm todas as capacidades, e no Quad há limitações a nível dos membros superiores, por isso é que tem mais limitações e a classe é outra por uma questão de justiça. Ora, para falarmos das diferenças de regras do ténis regular e do ténis em cadeira de rodas, é muito simples, tem a ver ser telegráfico, são as mesmas. A única diferença é que a bola pode bater duas vezes no campo. As linhas, a rede, as medidas são todas iguais. No ténis em cadeira de rodas, a primeira vez que a bola bate no chão tem que ser exatamente como no ténis regular, em que a primeira vez tem que bater dentro das regras e das linhas de jogo, e a segunda vez pode bater ou dentro ou fora das linhas. A única diferença é que a cadeira faz parte, é considerada o corpo do jogador, portanto qualquer toque na cadeira é como se fosse no corpo, portanto falta. O Open é cadeiras de rodas manuais. Há regras específicas, pronto. No momento em que batemos a bola, as nádegas têm que estar, ou pelo menos uma, têm que estar em contacto com a almofada. Portanto, não nos podemos imaginar, alguém que tem uma amputação pode conseguir levantar-se, não pode fazer isso. Pronto, há outras regras específicas, mas a cadeira em Open, o impulso da cadeira é manual e só temos a questão da possibilidade de haver uma cadeira elétrica na classe Quad, como é possível ver nos jogos internacionais. Ou em jogos da classe Quad, há atletas que, por motivo de terem limitações muito profundas nos braços, nos membros superiores, não conseguem posicionar a cadeira. Então é a única diferença. Para o ténis é importante iniciar pelo princípio, ou seja, dominar a cadeira, dominar a raquete e dominar a batida na bola. A partir do momento que conseguimos devolver para o outro lado a bola, já conseguimos passar-se uma fase, que é mobilidade. O ténis é mobilidade da cadeira. Tudo que passar por outra coisa que seja isso, não vai conseguir dar um desempenho positivo no jogo.
Cristiano finalizou dando a garantia de que o torneio de ténis em cadeira de rodas de Cidade do Marco, que já teve muitas edições realizadas, vai continuar a fazer-se.
Eu olho para o torneio de ténis de Cidade do Marco, o Clube Ténis do Marco, com carinho e com esperança, porque ele vai continuar a realizar-se. Comigo ou sem mim vai continuar a realizar-se, obviamente, e eu não tenho dúvidas disso. Agora, pode haver um momento ou outro que por um motivo ou outro não possa realizar, acontecem imprevistos, mas com certeza que se vai realizar, porque não sou o único a praticar no Marco, há pessoas também interessadas, os próprios atletas cá vêm dos vários pontos do país, que é isso também que é muito importante, que vem malta de fora, malta com uma qualidade de ténis fenomenal, que traz ténis e cadeira de rodas de excelente qualidade cá para o Marco, e isso também é uma das coisas que é importante referir. Vai querer continuar a vir e com certeza que se vai realizar no futuro.
Cristiano Magalhães conseguiu convencer vários atletas a praticarem ténis em cadeira de rodas. O caso de maior sucesso é o de José Sousa, recentemente chamado à Seleção Nacional para disputar o Campeonato do Mundo no Algarve. Ele tem 44 anos, é natural de Tuías, concelho do Marco. A sua chegada ao ténis aconteceu em 2016, depois de um acidente de moto que teve no dia 24 de dezembro de 2015 agravar ainda mais o seu estado de saúde. José já tinha sido amputado a uma das pernas à nascença, mas depois dessa queda teve de retirar o joelho. Numa das consultas que teve foi abordado pelo Cristiano, que o convidou a praticar ténis. Na altura achou ridículo, mas depois deu razão ao Cristiano. Adorou, e de que maneira. José Sousa já venceu o campeonato regional em 2021, foi vice-campeão nacional de pares em 2022 e foi então este ano chamado à Seleção Nacional.
Em 2018 2016, o Cristiano, que é o mentor disto tudo, abordou-me para eu experimentar ténis em cadeira de rodas. E só ao fim de 3 tentativas e meio ano é que eu fui lá, porque eu achava que ele estava maluco. Eu tinha que jogar ténis em cadeira de rodas, achava que ele não estava muito bem. Mas afinal quem estava errado era eu. Primeiro porque achei bastante interessante a movimentação da cadeira. E depois comecei logo a pensar, olha bem, eu gosto de ténis, eu poder jogar ténis com outros gajos como eu, isto vai dar gozo. Comecei a ir mais regularmente, no início, mais regularmente. Uma vez por semana, depois íamos jogar ao sábado, uns contra os outros, aqui do Marco. Depois comecei a querer mais. Os títulos mais importantes para mim neste momento são 3. Dois deles são títulos. Um não é bem um título, que é o campeão regional. Foi ao fim de 4 anos consecutivos sempre a ficar em segundo, em segundo, em segundo. Era um objetivo que eu tinha e consegui em 2021. O ano passado, campeonato nacional, vice-campeão de pares, na vertente de pares, e este ano a chamada à seleção. Quando eu tinha isto mais como hobby, treinava uma hora por semana, uma hora e meia, duas. Neste momento estamos a treinar 6 horas por semana, 8 torneios ao fim de semana, estágios. É trabalhar e tênis. Um dos meus primeiros objetivos é tentar revalidar o título e buscar outra vez o campeão regional, que fugiu-me o ano passado. E depois, vamos ver onde é que conseguimos chegar a nível mesmo nacional, não é? Neste momento estou entre os 5 primeiros. Olha, se queria de grau, se conseguia chegar mais lá em cima, não é?
E de um José Sousa passamos para outro, agora para o presidente da coletividade. Presidente, vamos falar então das vossas necessidades. Já falamos e já percebemos muito do vosso palmarés, do que vocês foram fazendo a nível desportivo. Agora, a nível de necessidades, o que é que vos faz mais falta?
Esse é o principal objetivo de continuarmos com esta direção, uma direção que está desde a fundação, é transformarmos o clube que tem atualmente 2 campos descobertos e que quando chega a altura do inverno perdemos quase todos os nossos atletas, quase todos os nossos miúdos e temos que os reconquistar novamente em março. O nosso grande objetivo, já estamos em conversações com a Câmara, já estamos há uns anos, mas agora parece que estamos para ir para a frente, que será transformar o clube, sair do local onde está e ir para uma zona um bocadinho mais afastada do Marco, mas é Marco, é freguesia Marco, na zona do Freixo, e que aí temos ou teríamos um complexo com 2 campos cobertos e 2 campos descobertos. Só com esse tipo de infraestrutura conseguimos ter um clube realmente que se pode manter para o futuro, com crescimento, com sustentabilidade, para que os atletas não saiam, como o caso do José Sousa, que teve que ir para outro clube, como o Guilherme e outros atletas. Portanto, se tivermos estas condições, que são 2 campos cobertos, 2 campos descobertos, vamos ter todas as condições, a professora Débora, outros professores, para que realmente este clube consiga se ingrar a nível nacional. E para fazer a tal prova, que há um bocado já se falou, o tal Open feminino,
para regressar.
Outra vez, para regressar essas grandes provas ao Marco Canaveses, porque as pessoas do Marco gostam de ver ténis.
Sim, há tradição.
Há a tradição lá. Essas provas foram, nós temos o histórico e temos essa realidade.
Portanto, este complexo desportivo no Freixo seria uma cereja no topo do bolo.
No topo do bolo. E eu estou convencido que a Câmara Municipal vai fazê-lo. Cada vez mais, porque ultimamente temos estado em contacto com o vereador de desporto e ele tem-nos
dado essa garantia. Débora, seria benéfico uma infraestrutura deste género para fixar os atletas?
Muito, muito benéfica mesmo, porque chega por volta da altura de novembro, dezembro, chuva torrencial e os alunos não são forçados a ir embora, mas quase, porque não podemos dar aulas à chuva e os miúdos também não vamos, mesmo que chova pouco, muito a pouco, ninguém vai andar à chuva e é chato ter que adiar aulas e a dia hoje e a dia amanhã, e assim com um complexo desportivo em que haja campos cobertos é uma mais-valia, porque pode haver treino, faça chuva, faça sol, caia neve, aconteça o que acontecer.
Quando chove, atualmente, há ali uma pequena disponibilidade de vocês irem ao pavilhão de Constance, mas certo. Não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa, e há alunos que não estão dispostos, ou pais de alunos que não estão dispostos a levá-los até Constance, porque o clube fica no Marco, tem que atravessar a ponte, apesar de não ser uma grande distância, não deixa de ser um gasto também para os alunos, não é? E há pessoas que não estão dispostas a esse tipo de gasto. E lá está, depois cansam-se de hoje não houve aula, para a semana não há aula porque está a chover e eu não vou para Constance, portanto, ou seja, acabam mesmo por, forçadamente, olha, eu não venho e venho, sabe-se lá, em março, abril, quando o tempo começar a melhorar. Acontece isso todos os anos, muitas vezes os alunos, é isso que fazem mesmo, não vêm até outubro, durante o verão, a primavera-verão e depois saem no inverno.
Portanto, mas isto não é um desporto só de verão, nem
claro
de primavera.
Claro que não.
Portanto, faz sentido. Nós na segunda hora vamos ouvir alguém da Câmara, mas agora vamos fazer aqui um pequeno intervalo para os nossos compromissos comerciais. Voltamos já a seguir. Continua desse lado. Até já.